Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Esta semana, ou Na Outra Margem, tem dose dupla. Por coincidência, está relacionado também com dois concertos que acontecem neste fim de semana, na sexta e no sábado, em Guimarães, capital europeia da cultura. Dois concertos que têm, enfim, como denominador comum a música da época do barroco, da transição do barroco para o classicismo, representada através de alguns dos nomes maiores da música oitocentista portuguesa, sobretudo Pedro António Avondano e Francisco António de Almeida. Na primeira parte deste Na Outra Margem especial, no primeiro Na Outra Margem desta semana, digamos assim, falámos do concerto que o Avondano Ensemble vai dar na sexta-feira. Nesta parte do Na Outra Margem, uma entrevista com dois elementos da Orquestra Barroca Divino Sospiro, que se apresenta no sábado. À partida estava destinada que fosse no Paço dos Duques de Bragança, às 9:30 da noite, mas à última hora parece que poderá haver alterações e o concerto de sábado, dia 18, realizar-se no centro Cultural Vila Foro, em que o Divino Sospiro vai apresentar um programa com áreas de Pedro António Avondano, com a Sinfonia em Ré de Pietro Giorgio Avondano, a Sinfonia em Fá de Francisco António de Almeida, além de uma obra de Vivaldi. Este tópico deste concerto, mas também o CD que o Divino Sospiro publicou logo no princípio do ano e que já estava prometido havia imenso tempo, chamado 1700, o século dos portugueses, além de vários outros concertos e projetos que têm debaixo da manga, vão servir de tópicos para uma conversa que vamos ter com dois elementos do Divino Sospiro, o seu diretor artístico Máximo Mazzeo e a violinista Iskrena Jordanova. Mas antes da nossa conversa, vamos ouvir de Pietro Giorgio Avondano. Avondano, pai, o senhor italiano que se veio instalar em Lisboa como músico da corte e deixou uma muito ilustre prole, entre a qual Pedro António Avondano. De Pietro Giorgio Avondano, exatamente, vamos ouvir no sábado em Guimarães a Sinfonia em Ré Maior, da mesma forma que a ouvimos também no CD que o Divino Sospiro publicou este ano. Thank you. Este é o Allegro, o primeiro andamento desta entusiasmante sinfonia em Ré maior de Pietro Giorgio Avondano, uma sinfonia, uma obra que durante algum tempo suscitou dúvidas relativamente à sua autoria, estava atribuída ao filho Pedro António Avondano, um dos cernes do Na Outra Margem de hoje, e que tem sido não avondanamente, mas abundantemente tratado pelo Divino Sospiro. Já ouvimos dele logo no princípio deste ano a apresentação em estreia moderna da sua oratória Morte da Bel, em fevereiro, no Centro Cultural de Belém. Há uma obra incluída no CD que o Divino Sospiro publicou, 1700, o século dos portugueses. Aliás, não uma, mas duas obras, das quais já vamos falar. Eu sei que há um carinho muito especial por este compositor, mas também compreende-se porquê, sendo o Divino Sospiro uma orquestra parcialmente italiana, parcialmente portuguesa, mas não exclusivamente. Antes de mais, muito boas-vindas. Em primeiro lugar, cumprimentar a Iscrena Iordanova, que se estreia no Na Outra Margem. Olá, Iscrena, viva!
Olá, prazer. Muito prazer a falar consigo.
Consigo também, um grande prazer, finalmente. E com o Máximo, que já é um habitué aqui do Na Outra Margem. Olá, Máximo, viva!
Olá. Habitué é uma exageração, mas tenho sempre cá muito prazer.
Muito bem. Ora bem, o Divino Sospiro, sim, parcialmente italiano, parcialmente português, mas também um bocadinho búlgaro, não é?
Sim,
a Iscrena, orgulhosa. Búlgara. Como é que se dá uma búlgara no meio de italianos e de portugueses e a viver em Lisboa?
Muito bem. Devo dizer que é muito entusiasmante e trabalhar todo este repertório e toda esta riqueza que o Portugal tem aqui. É fantástico.
Esse grande vive em Portugal há quantos anos?
Muitos anos. Já vão 15, 16.
Já é um bocadinho portuguesa, não é? Também, não é?
Um bocadinho, sim.
Aliás, da Iscrena, além de ser violinista do Divino Sospiro, tem feito um trabalho de investigação para a sua tese de doutoramento sobre a oratória em Portugal e que ele levou já a mergulhar na obra A Morte da Bel, oratória que o Divino Sospiro apresentou no CCB, e foi precisamente a edição crítica que a Iscrena fez, que foi levada à cena, e há mais trabalhos que estão em curso, já vamos falar sobre eles. Pedro António Avondano está no cerne, de facto, como eu disse, assim, é assim, não é? Pedro António Avondano, entre todos os compositores que o Divino Sospiro toca, e vários deles portugueses, o Almeida é um dos importantes, mas o Avondano ocupa um lugar especial, não é?
Bem, sim, ocupa um lugar especial e eu posso dizer que sou de parte porque já há alguns anos que estou atrás da vida do Sr. Pedro António e posso dizer que ele teve uma vida fascinante, muito interessante e paradigmática para aquilo que era o músico empresário daquela época. E por acaso também foi uma figura muito famosa fora dos circuitos portugueses, estritamente portugueses. Temos prova que ele foi bem conhecido lá fora em toda a Europa.
Uhum. Ora bem, situemos para quem está um bocadinho por fora disto e ouviu vagamente falar da família Avondano e não sabe ainda muito bem, já se disse, Pedro António Avondano foi um dos filhos de Pietro Giorgio Avondano, músico que foi contratado por Dom João V para ser músico da corte em Lisboa e que, enfim, deu origem a uma família da qual se destacaram vários instrumentistas, sobretudo de corda, mas também compositores. Ele próprio, o Pietro Giorgio Avondano, foi compositor, mas ao que parece o Pedro António Avondano, que terá nascido, penso que estas informações estão corretas, em 1714 e falecido em 1782, é considerado provavelmente o mais talentoso, o mais ilustre membro da família Avondano, pelo menos o mais talentoso compositor. Pode-se assim dizer, Máximo? Ou é um bocadinho exagero?
Bem, é sempre difícil...
Isto de acordo com os dados de que se dispõe, obviamente.
Pois, claro, propriamente é isso. De acordo com os dados que dispomos, podemos ver no percurso de Pedro Antonio Abbondano um percurso de reconhecimento a nível nacional e internacional como compositor de qualidade superior. Talvez um dia uma investigação mais aprofundada relativamente aos outros membros da família Abbondano, que com certeza é uma família com uma certa, com um certo talento, e poderão trazer informações relativamente a eles. Mas é claro que não se podem desmentir, não se podem esquecer informações que de Abbondano já falam há muito tempo. Como exemplo, podemos trazer alguns dos mais importantes dicionários de música do século XIX, do princípio do século XIX e da metade do século XIX. Não é?
Dicionários franceses, não portugueses.
Não portugueses, franceses, claramente. Que não é para que não é que seja mais importante, mas que dicionários de outras nações reconheçam a biografia e a posição de compositoras que são que operavam e trabalhavam em outras partes da Europa.
E sobretudo uma parte tão periférica como Portugal, não é?
Sim, naquela altura Portugal...
Não era tão periférica assim, na época do João V, que esteve quase no centro da Europa, não é?
Era periférica só pela geografia, não é? Mas, claramente, indica com força o papel de relevância que este compositor teve. De Abbondano, nestes dicionários, se fala como um dos três maiores compositores portugueses de 700. Isso é claro, com todo o benefício da dúvida, um dicionário no Evangelho, mas três dicionários já são a prova. E por isso é importante.
Portanto, um membro de uma tríade sagrada, os outros elementos seriam Seixas e o Almeida, provavelmente.
Poderiam ser, eventualmente. Poderiam ser. Na altura havia também um certo reconhecimento pelo
Teixeira?
Não tanto pelo Teixeira, mas pelo Sousa Carvalho, por exemplo. Mas eu creio que quando se fala... É claro que também é curioso que estes dicionários citam o Abbondano como um dos três maiores compositores portugueses. Não dizem os nomes dos outros dois. que era bom que dissessem, que tivessem dito. Mas podemos hipotizar, sim, o Almeida era internacionalmente reconhecido, tem, não é, de Itália para cá. E também o Seixas, pelo seu trabalho, que era reconhecido e era divulgado, digamos, pelo menos, não é, pelos grandes compositores, como Scarlatti, que eu tinha conhecido, não sei, de outras coisas.
Uhum. E, Serena, eu já lhe vou pedir que fale um bocadinho mais sobre Abbondano e a sua importância, não só da sua música, mas também da própria figura, por um lado como compositor, como músico de corte, mas também como grande dinamizador da cena musical em Lisboa, que terá ajudado muito provavelmente a que a sua música se tornasse conhecida e referenciada noutros países. Mas antes há aqui um aspecto curioso que eu acho que muito sinteticamente poderíamos abordar, e também uma relação com o Divino Sospiro, que é esta, no fundo, relação profunda que existia no século XVIII entre Portugal e Itália, por intermédio inicialmente de Dom João V, que enviou compositores, alguns dos mais talentosos jovens compositores, como Bolseiros, para estudar em Roma, e que ao mesmo tempo mandou vir de Itália alguns de compositores de referência que vieram para Portugal, que se instalaram como músicos da corte, compositores e não só, músicos, intérpretes, cantores, enfim, artistas, e claro, artistas em geral.
E por acaso, não sou bons ou cantores ou arquitetos ou artistas de qualidade. Não, senhor, eram o mesmo as referências absolutas, porque quando se fala de um Bibiena, quando se fala de um Gisiello, de um Caffariello, de um Gregorio Babbi, por exemplo, dos cantores, assim como quando se fala de um Scarlatti, estamos a falar della creme della creme.
E que eram pagos principescamente.
Eram pagos principescamente, às vezes, não digo sem mérito, com grande mérito, mas às vezes não trabalhavam muito para isto. Por exemplo, o Iomelli recebia uma espécie de ordenado pago principalmente sem pôr sequer o pé em Portugal. E às vezes para escrever uma ópera por ano, coisa que não fez realmente com uma certa regularidade, mas o pagamento já lhe chegava, eu creio. Mas essas são importantes, porque o facto da corte portuguesa ser capaz de individuar os grandes interlocutores faz do patrimônio português daquela época um patrimônio irrepetível, que nós devemos absolutamente recuperar, mesmo que seja nomeadamente português, ou mesmo que fosse encomendado aos compositores pela corte portuguesa, porque ela não era ninguém mais que encomendava aquilo. Por exemplo, as grandes óperas e oratórios de Jommelli, que estão em Lisboa e não estão em outro lado do mundo, acho que fazem parte do patrimônio da música portuguesa, porque só o rei na Europa tinha tido a lungimirância, como se diz em italiano, ou seja, ver tão longe de ir a buscar estes enormes interlocutores artísticos para corresponder ao grande poder que o rei tinha em termos também estéticos e não só de poder político. Por isso é uma coisa que vale a pena não deixar como ideia secundária relativamente à recuperação do patrimônio de Portugal em termos artísticos, mas não só artísticos, porque o repertório é o patrimônio cultural, é também o patrimônio de identidade.
A existência da excelência desse repertório que o Máximo acaba de referir, mas também, enfim, a listagem dos vários protagonistas, dos nomes de grandes músicos, de grandes artistas que passaram por Lisboa, tudo isso ajudou, de facto, além desse enormíssimo investimento que o Dom João V colocou, como aliás, enfim, depois dele também, e antes dele, já Dom João IV tinha colocado, foram toda a geração de Bragança, foi grande apaixonada pelas artes e muito particularmente pela música. Tudo isso terá ajudado, muito provavelmente, a que a música portuguesa, alguns desses compositores, se tornassem referência. O caso de Pedro António Avondano e Screna é muito específico para além disso. Também provavelmente algum mérito próprio, e não me refiro apenas ao seu talento artístico, mas também ao imenso trabalho de organizador de concertos, de animador e de despoletador de uma mudança de um paradigma social que tem a ver com a criação de concertos públicos em Lisboa, que antes dele não havia, não é?
Sem dúvidas. Bem, disto que não havia, nós infelizmente não sabemos. O facto é que a primeira notícia que aparece numa gazeta, num jornal da época, fala de, precisamente, concertos públicos organizados pelo Avondano na assim chamada Assembleia das Nações Estrangeiras, que era uma prática que surgiu naquela época, depois do terremoto em Lisboa, que era uma prática iluminista das assembleias, dos círculos literários, e esta era, sim, um sítio onde a comunidade estrangeira, de alta sociedade, digamos, de negociantes e diplomatas estrangeiras se reuniam para jogar cartas e dançar, mas também foram organizados concertos de alto nível, em quais também participavam nobres portugueses ou também negociantes portugueses. E esta parte é muito interessante, porque Avondano já começa a ter amigos numa alta sociedade que na época pombalina começa a reinar, entre aspas, Lisboa, com o negócio, e eles se tornam uns mecenas do trabalho que ele realmente está a fazer.
Basicamente, desculpe interromper, disse Creana, tudo isto significa que, de acordo com essas informações, até então a música que se ouvia era no âmbito da corte, predominantemente, não eram concertos privados, fossem eles de música, profana, de música sacra, não é?
Sim, é interessante deste caso do Avondano é que ele era virtuoso da câmara da sua majestade Dom José I e de certeza era uma pessoa privilegiada na corte sobre este aspecto, mas também conseguiu organizar concertos numa outra tipo de enquadramento que já para nós é muito interessante porque é desligado precisamente do circuito da corte.
Mas isso significa que ele teria com certeza autonomia para poder fazer isso e ter um contrato que lhe permitiria ter essa segunda vida, digamos assim.
Sim, sem dúvida, porque ele era também considerado compositor. Aliás, nas décimas da cidade que existem nos últimos anos da sua vida, ele é designado sobretudo como compositor de música. Mesmo que ainda recebesse um ordenado como virtuoso da Câmara da Corte de Dom José, ele ainda é designado como compositor. Portanto, tem uma importância diferente e claramente adquiriu o título do Cavaleiro de Cristo, que também lhe dava um certo acesso entre uma sociedade mais restrita, e ele aproveitou muito bem estas amizades para realmente conseguir fazer uma vida musical independente e também fazer conhecer lá fora em Europa as suas composições.
Porque muitos dos membros dessa Assembleia das Nações Estrangeiras eram de facto estrangeiros, não é?
Exato.
Bem colocados e muito provavelmente, pensa-se que assim terá acontecido, que alguns deles terão levado para os seus próprios países as obras do Avondano que terão sido tocadas no estrangeiro por essa via, não é? Por exemplo, em Londres foram interpretados os Minuetos.
Exatamente.
De Lisboa, não é?
Não, e foram editados em Lisboa, quer dizer, a comunidade inglesa pagou para eles serem editados em Lisboa. Portanto, isto é já um reconhecimento das suas capacidades. A música dele foi muito apreciada. Disto também podemos falar sobre a música dele em Alemanha.
Muita da música dele está depositada na Biblioteca Nacional de Berlim, não é?
Exato, e não só em outras bibliotecas na Alemanha, mas isto não é um caso. Neste sentido que aqui em Lisboa havia uma comunidade hamburguesa também radicada e através desta comunidade de negociantes a música da Avondano foi bastante reconhecida em Hamburgo e em outras cidades do norte da Alemanha. Depois, há outras vias através de diplomatas ingleses que foi conhecida também pelos nobres alemães em Prússia e outros sítios em Alemanha.
Por exemplo, a Morte da Belle, que o Divino Sospiro apresentou em fevereiro no CCB, é uma das obras cujos manuscritos foram encontrados na Alemanha, não é? Não existem, não foram encontrados ainda em Portugal, pois não?
Não, infelizmente não. Mesmo assim, podemos dizer que ele tenha um autógrafo quando ele faleceu, no seu inventário fonológico, no espólio musical, A Morte de Abel consta como uma das obras que ele tinha. Depois não sabemos o que é que se passou com todo este espólio que ele deixou, infelizmente. Que era muito rico.
Há muitas obras de Avondano que estão perdidas, que não se sabe do paradeiro.
Sim. Eu estudei a fundo este espólio que ele deixou e infelizmente há obras mesmo de grande dimensão sobre quais nós ainda não sabemos nada. Esperamos que num futuro eles ressuscitam.
A Iscrena também está a ajudar um bocadinho nesse sentido, não é? Com o trabalho da sua tese de doutoramento sobre a oratória em Portugal. Aliás, posso desde já dizer, eu penso que não será segredo, pode-se dizer que em março do próximo ano o CCB volta a acolher uma oratória do Avondano, apresentada pelo Divino Sospiro, Joas Re di Giuda, vai ser mais uma estreia absoluta, é também uma edição crítica feita pela Iscrena. Sobre isso, por essa altura, em março, voltaremos a falar, mas isto é apenas para dar mais um exemplo do trabalho que está a ser feito em torno de Pedro António Avondano. Uma pergunta que, enfim, se calhar vou colocá-la aí ao máximo. Deste compositor, entre estes dois universos paralelos que ele frequentava, por um lado como músico e compositor de corte, por outro lado como dinamizador, o criador desta Assembleia das Nações Estrangeiras, presumivelmente haveria obras que seriam interpretadas num âmbito e outras noutro. Há conhecimento de as águas estarem separadas, de haver mais, por exemplo, música sacra tocada no âmbito da corte ou não? Ou não há informação sobre isso?
Eu creio que neste assunto específico a Iscrena poderá dar mais indicações. Creio que daquilo que eu tenho percebido, não houvesse uma grande separação, ao ponto que tivemos durante algum tempo a impressão que algumas destas oratórias tivessem sido actuadas propriamente na própria Assembleia das Nações Estrangeiras, sendo obra...
Como obras, o caso da Morte da Bel, não é?
As informações deixam um pouco a dúvida nesse sentido. Agora, não posso dizer mais claramente, tirando o âmbito da ópera, para quais, não é, especialmente em Salvaterra, por exemplo, sabemos que foram atuadas determinadas composições. Mas sobre eu devo dizer a verdade, especialmente sobre a música sacra do próprio Avondano, não saberia dar-lhe uma colocação clara. Mas eu aqui posso dizer que não tenho aprofundado tanto o trabalho, não sei se a Iscrena pode acrescentar alguma coisa, talvez poderá.
Porque ele foi um compositor que escreveu em vários géneros, não é? E escreveu uma obra ainda profusa, não é? Numerosa, não é?
Sim, agora, sobre a música sacra, aquilo que eu posso acrescentar é que provavelmente havia muitas obras que eram populares em Portugal da música sacra do Avondano. Porquê? Porque encontramos espólio de música sacra do Avondano na sede de Évora, na sede de Viseu. Portanto, a música dele foi espalhada um bocadinho. Não foi só uma paradigma da corte. Uhum. Foi espalhada pelo país. Uhum. Foi copiada pelos copistas que estavam naquelas igrejas. Portanto, esta já é uma informação interessante que dá para perceber que a música sacra dele também tinha um certo sucesso.
E provavelmente também sobre os próprios dispositivos instrumentais que haveria nas diversas zonas onde a sua música foi copiada e terá sido executada, não é?
Sem dúvida.
Seriam as mesmas versões ou seriam reduções para geometrias mais reduzidas?
Não era uma coisa muito reduzida. Normalmente o aparato instrumental era o baixo contínuo, violinos e por vezes trompas e para coro, claramente.
Sim, é. o digamos assim, o instrumentário das partituras não difere muito. Depois não sabemos quantos efetivos nos vários lugares poderiam ter tido. Mas há uma outra coisa que tem mais a ver, por exemplo, provavelmente com a Assembleia das Estrangeiras, é a produção de música da câmara que o Avondano fez. Estamos a falar dos vários trios, dos quartetos, mas quartetos com tecla, quartetos com flauta, e utilizando e dando prova, e hoje para nós é uma indicação, da qualidade que com toda a probabilidade a orquestra da corte de Lisboa daquele período tinha, que realmente era de altíssima qualidade, porque temos podemos ver, por exemplo, nos quartetos para flauta, uma escrita para a parte de flauta que é realmente muito atrevida, muito difícil. Nós sabemos que havia um grandíssimo virtuoso de flauta espanhol, que era o flautista virtuoso da Corte de Lisboa, mas mesmo sendo um grande virtuoso, era mesmo um grande virtuoso, porque temos flautistas odiernos de hoje em dia que olham para aquilo e ficam um pouquinho baralhados. Por isso isso tem alguma coisa em comum com o resto da família, porque sabemos que as sonatas para violoncelo, não é? Do André Avondano e outras composições dos outros membros da família sempre procuram puxar muito pelo sentido de experimentação técnica. São sempre
e para o virtuosismo do instrumento, sim, que cada um desses compositores dominava também.
Claramente,
né?
Claramente. Que cada um desses compositores ou os vários interlocutores ou colaboradores e amigos com os quais eles trabalhavam, porque o exemplo destas peças para a flauta são paradigmáticos nesse sentido.
Esta, no fundo, é uma época, e o Pedro António Avondano está no centro disso, enfim, em diversas posições, como músico da corte, como músico desse clube da Assembleia das Nações Estrangeiras, com a quantidade, enfim, penso que numerosa de música de câmara que terá composto. Estamos, Máximo, numa época de transição, de um paradigma de música para o outro, e eu penso que ele terá sido, o seu tempo e ele próprio como um agente musical, digamos assim, agente num sentido amplo, que inclui também compositor e músico, terá sido um dos protagonistas dessa mudança da realidade musical.
Com certeza ele tem tido um papel relevante em Portugal, que já era muito importante. Não devemos esquecer que, de qualquer forma, Portugal tinha uma das orquestras mais importantes da Europa, e que as produções musicais de Lisboa não eram secundárias. Falamos há pouco dos grandes cantores, das grandes produções, dos grandes compositores e tudo o resto. Por isso estamos a falar de um centro capaz de acolher, mas influenciar também. E outra vertente, que é uma hipótese minha, é a hipótese que se está um pouco a aparecer dos estudos que se estão a fazer, é que o próprio Pedro António Avondano poderá ter tido uma forte ligação com Nápoles, por várias razões. Mas esta ligação com Nápoles que agora não estamos cá a explicar, porque é preciso fazer uma entrevista à parte, né, sobre este assunto.
Mas, um programa inteirinho sobre Pedro António Avondano.
Esta ligação.
Mas vamos voltar a falar sobre ele em março, por causa da estreia moderna do Joás Redi Giuda, não é?
Com certeza, sim, com certeza. E, claramente, a escola napolitana é a escola que mais inovações elaborou a nível de transição entre o barroco tardio e o período clássico. De todo aquele período de transição e de rococó, e já a partir do do barroco tardio, do próprio Hasse e do próprio Pergolesi ainda, que não esquecemos que na sua vida tão curta conseguiu introduzir novidades que serão influenciadoras para todos os gêneros musicais até os princípios do século XX. Na ópera especialmente. E creio que neste sentido o Avondano foi um receptor muito sensível deste tipo de inovações estilísticas expressivas a nível musical, pequenas coisas, mudanças, alterações que se vão acontecendo na escrita, mutações da própria escrita musical perante as necessidades dos vários compositores, que determinam realmente a transformação de um período musical para o outro. Creio que o Avondano tenha sido um catalisador bastante, bastante importante e com uma receptividade sensível relativamente a este tipo de assunto.
Uhum. O do Pedro António Avondano, enfim, nós teremos forçosamente de guardar matéria para a próxima conversa que haveremos ter por ocasião então da estreia da próxima oratória do Avondano, Giobas Re di Giuda. Iremos voltar a debruçar-nos sobre este glorioso compositor português de origem italiana, mas nascido já em Lisboa em 1714 e falecido em 1782. É um dos compositores a que a Orquestra Barroco Divino Sospiro tem dedicado parte considerável da sua atenção. Visitou-o no CD 1700, o século dos portugueses, ou se preferir, The Century of the Portuguese, porque é assim que vem na capa do CD, que foi publicado por uma etiqueta italiana.
Italiana, que tem uma distribuição internacional, uhum. E por isso tive que fazer um produto que fosse perceptível ao a esfera mundial dos melómanos, não foi um documento dedicado aos portugueses e ao próprio património cultural dos portugueses, mas foi pensado para trazer este património aos ouvidos de todo o mundo. E por isso é claro que fazer uma produção com o século dos portugueses para um melómano japonês poderia ter tido alguma dificuldade enquanto inglês, mas eu creio que esta também é a prova da afirmação internacional relativamente ao património cultural de um país. Uhum. É importante que este património não seja só retido dentro do próprio da própria pequena horta. Deve, não é? Deve
e
ter
que já que estes compositores, e muito particularmente o Pedro António Avondano, teve no seu tempo a projeção internacional e as suas obras eram tocadas, como já foi dito, em várias cidades pela Europa. E há partituras, isso creio, há partituras do Avondano até em Tóquio, não é?
Sim, senhora. Partituras há em São Francisco, nos Estados Unidos, em Nova York, inúmeras cidades na Europa, em Tóquio também, é verdade.
Portanto, se no seu tempo e a partir do seu tempo ele se tornou um compositor de referência e tocado em muitos outros sítios fora do seu país, fora de Portugal, é muito justo que esta homenagem que é feita pelo Divino Sospiro, não apenas a Avondano, mas incluindo também obras do seu pai, Pietro Giorgio Avondano, e de Francisco António de Almeida, e ainda uma obra anónima, mas que presumivelmente terá sido composta por Carlos Seixas, já vamos falar sobre isso. São obras destes compositores que estão incluídas neste CD com distribuição internacional. Infelizmente não há, mas já percebemos porquê, o livreto teria de ser maior para incluir o texto, claro. O excelente texto escrito pela Cristina Fernandes, a musicóloga Cristina Fernandes, que aliás tem sido uma colaboradora preciosa do Divino Sospiro, claro, claro. Apoiando também, fazendo notas de programas para vários dos concertos que a vossa Orquestra Barroca tem vindo a fazer. Enfim, não há o texto em português, está traduzido, mas como nós também somos poliglotas, pois nós portugueses somos poliglotas, enfim, é perfeitamente compreensível. É um CD que também vai estar a acompanhar toda esta nossa conversa numa outra margem. Na altura em que ele foi publicado, logo no início do ano, o programa estava em banho-maria e, portanto, é muito justo que agora, por ocasião deste concerto que o Divino Sospiro vai dar no próximo sábado em Guimarães, não sabe ainda, volto a dizer, se vai ser no Paço dos Duques de Bragança, onde estava originalmente programado para ter lugar às 9:30 da noite, se afinal acontecerá no Centro Cultural Vila Flor, portanto, quem for a Guimarães, tenha atenção que pode ser tanto num sítio como no outro. A propósito deste concerto do Divino Suspiro, falamos também deste disco, que já ouvimos parcialmente, e que tem alguns pontos de contacto também com as obras que vão ser apresentadas no concerto de sábado. E elas são, já cá se referiu, a Sinfonia em Ré, de Pietro Giorgio Avondano, do que ouvimos um bocadinho no início do nosso programa, o primeiro andamento. A Sinfonia em Fá, de Francisco António de Almeida, que o Divino Sospiro já apresentou em estreia moderna em abril, no tradicional concerto de Páscoa no CCB, não é? Como é que correu?
Foi um concerto lindo. Muito interessante sempre apresentar obras portuguesas, claramente. Neste caso, aquilo foi juntamente com obras de grande Pergolesi, o Stabat Mater, o famoso Stabat Mater, mais uma cantata sacra que foi recentemente descoberta e editada. Devo dizer que tocar Almeida é sempre muito, muito interessante e bonito. Agora, esta a abertura também está em uma biblioteca alemã de Dresda e provavelmente também está escrita para uma oratória. É provável que era uma abertura para uma oratória.
A abertura? Que abertura?
A sinfonia é em Fá, mas no frontispício não tem outras indicações, infelizmente. Uhum. Não podemos dizer de onde é. Uhum. É que ela vai.
Aliás, como desta época, segundo creio, há várias obras, várias sinfonias que não são obras autónomas, mas sim integradas noutras obras dos compositores, não é? Oratórios, por exemplo, não é?
Sim.
São as sinfonias das oratórias, por exemplo, não é?
Sim,
terá
sim,
sido
sim.
Este o caso?
É possível. É uma hipótese, mas é possível, porque apresenta certos traços da sinfonia da oratória Giuditta. Sim. Portanto, é bem possível que ele tenha escrito outras oratórias que nós não.
E a construção deste tipo de sinfonia all'italiana nota-se quando é uma sinfonia que tem finalidades instrumentais ou quando tem finalidades de fatto, como podemos chamá-las um pouco um termine modernizado, avanti l'opera, por exemplo. Uhum. Este tipo de sinfonia nota-se que tem elementos de preparação para uma continuação que vem depois com a entrada da própria oratória, por exemplo. Uhum. Por isso é uma forte possibilidade que essa fosse também ou uma sinfonia de abertura para uma oratória ou uma sinfonia substitutiva de uma oratória que já tinha uma sua própria abertura, mas para a qual foi escrita uma outra versão.
Uhum. Sobre o Francisco António de Almeida, que é um compositor que eu praticamente desde que conheci o Máximo há vários anos, que o ouço sempre falar com tanto entusiasmo do Almeida, não é? O Almeida, como é conhecido, fala-se muito de Almeida, pronto. Almeida, Francisco António de Almeida, claro, também uma das grandes referências, um dos grandes compositores do século XVIII português, de que vai ser então ouvida esta obra que o Divino Sospiro já apresentou cantou em abril no CCB esta Sinfonia em Fá. Já se disse de Pietro Giorgio Avondano, vai ser tocada a Sinfonia em Ré, que ouvimos neste disco, e aliás, eu volto a referir isso, essa singularidade. Durante bastante tempo, segundo creio, as duas sinfonias que o Divino Sospiro gravou neste seu CD de Pietro Giorgio Avondano foram atribuídas a Pedro António Avondano, não é?
Sim, aliás, eu lembro-me muito bem, quando eu cheguei a Portugal, uma das coisas que me mostraram, a nível de música portuguesa, foram propriamente estas sinfonias, na altura eram de Pedro António Avondano. Eu achei que eram, sim, sinfonias vivaldianas, com uma forte marca do ponto de vista de barroco veneziano, que eram bem escritas, eficazes. Depois descobri que a Sinfonia em Fá, não, a Sinfonia em Fá de Avondano, tinha o incipit, que é praticamente idêntico à entrada de uma das áreas de uma ópera do Vivaldi. Por isso ali há um plágio de alguém, mas não vamos a ver de quem. Mas finalmente, começando a trabalhar as óperas e a obra do Avondano, começou a instalar-se, logo desde o primeiro segundo, a dúvida. Um compositor que escreve em finais, meados do século XVIII, que escreve de uma forma tão arcaica, enquanto ao lado escreve obras de um experimentalismo direcionadas fortemente para o período clássico, utilizando os recursos mais inovadores, mais recentes. Era um caso um pouquinho de ser estudado, sim, por um psicólogo, para alguém. Então foi necessário ir a perceber como é que essas coisas podiam ter acontecido. No entretanto, eu devo dizer que outros músicos, outros estudosos de música portuguesa já se tinham percebido disso. Uhum. Claramente, nós não somos, não fomos, não fizemos nós esta descoberta, claramente. Mas eu sou agora, quando finalmente comecei a afirmar que estas sinfonias eram do Pietro Giorgio Avondano, é que comecei a encontrar pessoas que me correspondiam. Ah, sim, claramente deve ser. E finalmente conseguimos reconstruir um pouco este percurso. Então,
desculpe interromper, Máximo, não esqueça. Há uma coisa aqui que convém, uma vez mais, sublinhar. Por tudo aquilo que já se disse, compreende-se que Portugal, na altura, não estava... A vida musical em Portugal não era anacrónica relativamente ao que acontecia na Europa. Pelo que já sabemos, os melhores músicos vinham tocar, enfim, músicos do mais, eu não sei se pode dizer, vanguardista do que se fazia na Europa.
Em alguns casos,
se calhar, não é? Portanto, não estávamos atrasados.
O Scarlatti é uma demonstração disso.
Claro.
Não é? O Alessandro Scarlatti é o verdadeiro vanguardista da família, mas na música para tecla o Domenico Scarlatti non gli stava atrás, è un sperimentatore realmente subtile e molto arrojado in molti casi. Por isso, non, stiamo d'accordo ali. Agora, finalmente, ricollocando as coisas e dando esta paternidade mais certa das sinfonias em Fá e em Ré ao Pietro Giorgio Avondano, se percebe que finalmente aquela sinfonia estava perfeitamente colocada. Seu pai é um músico que vem da uma parte da Itália onde havia grande produção de música, que é a área de Gênova, mas que tinha contato com a área de Veneza também, embora uma certa rivalidade também, não é? Do ponto de vista do comércio e tudo o resto. E é claro que a música de Vivaldi naquele momento imperava de forma totale na Itália, e esta sinfonia pertence esattamente a quel periodo, quando o Avondano Pai vem para Portugal. É claro que vem com duas demonstrações, não só da sua capacidade de escrita, porque era uma pequena prova para mostrar ao rei, mas também traz aquilo que a Itália sabia fazer de melhor naquele período. Uhum. Então foram recolocadas as coisas e agora estamos todos tranquilos e contentes.
Muito bem, e portanto, depois de, durante bastante tempo, provavelmente alguns de nós termos ouvido, nomeadamente, a Sinfonia em Fá Maior, que julgávamos que teria sido composta pelo Pedro António, afinal, enfim, pensa-se hoje e faz muito mais sentido que, com uma certa segurança, com segurança pode-se dizer que era do pai Pedro Giorgio
Avondano. Ainda por cima se podem ir a ver os manuscritos, porque existem os manuscritos já. Até houve uma altura na qual se pensava que isso tivesse sido escrito por alguém, aqui há alguns amigos nossos, e depois, assim, em falta de melhor coisa, se tivesse dito que era do Pedro António Avondano. Não, existem os manuscritos, ali, mais uma vez, biblioteca na Alemanha, mais ou menos na Alemanha, de onde vão e vêm as coisas, que têm a ver com Portugal, em muitos casos, tem os manuscritos, e se nota que a mão é outra, também dos copistas, a mão é outra, ou seja, se pode ir a ver um pouquinho que os períodos diferem, claramente.
Uhum. Muito bem. Em Guimarães, neste sábado, vamos ainda ouvir, uma vez mais, a referência a isto, a obras de Pedro António Avondano, a duas áreas. A uma área que faz parte da Morte da Bela, a oratória que o Divino Sospiro já apresentou no CCB, a área Questi al Core, e uma outra área que levanta aqui uma dúvida, quer dizer, pensa-se que não há dúvida que é uma área que o Pedro António Avondano compôs para uma obra e filósofo de campanha. A área chama-se Se perde il caro lido, mas na verdade, Iscrena, não se trata de uma ópera que o Avondano compôs, foi um contributo dele para uma ópera de Galuppi, não é?
Bem, estamos a falar de uma prática comum na época. E eu acho que podemos ver isto como elogio para o próprio Avondano, ter uma área, que é a primeira área que abre a ópera, é a área da Eugénia, que o Avondano tem escrito para uma representação desta obra importante, sobre um texto importante, também interessante,
o texto de Goldoni,
de Goldoni, exatamente. É interessante que ele tem esta ligação não só com os compositores de Nápoles, que eram mais natural naquela época, mas também da área de Veneza, como o Galuppi. Uhum.
Isto não foi a única circunstância em que o Pedro António Avondano compôs áreas para óperas de outros compositores, não é?
Pelos vistos, não. Nós podemos ouvir, também gravamos no nosso disco esta grande cena de Berenice, que é uma cena de loucura da ópera Antígono, contexto de Pietro Metastasio, que pelos vistos Pedro António Avondano tem composto para a ópera Antígono do Francesco Di Maio, que foi apresentada em 1772 em Lisboa. Portanto, este é um outro exemplo de compositor convidado na
uma prática muito comum na altura.
Exatamente.
E terá havido outros compositores portugueses desta época que também tivessem sido proporcionado a mesma honraria, digamos assim, de serem convidados para escrever áreas para óperas? Tem conhecimento disso, Iscrena?
É possível. Eu devo dizer que agora neste momento não me lembro de ninguém outro, mas...
É isso que também se tem debruçado mais a sua investigação em Pedro António Avondano.
Exatamente.
Embora não exclusivamente. Recordo que o tema da sua tese de doutoramento é oratória em Portugal, mas que o Avondano, obviamente, que é um protagonista, é um nome fulcral nisso.
Mas
não é?
É sobretudo ligado à produção musical de Avondano, que neste... género tem escrito bastante e boa música. Portanto, por isso é que eu podia proporcionar mais informação sobre este compositor.
Muito bem, de Pedro António Avondano, com Pedro António Avondano, vamos fechar, depois de termos aberto na outra margem com esta entrevista com o Divino Sospiro, hoje, como obra do pai, a Sinfonia em Ré Maior, o primeiro andamento, vamos fechar a primeira parte da nossa conversa com a Escrena Iordanova e o Máximo Mazzeo do Divino Sospiro, ouvindo, não a cena de Bernice, com que abrem o CD 1700, o século dos portugueses, mas com uma ária, A Non Sai Bella Selene, também de Pedro António Avondano, com que fecham o CD. E que ária é esta, Iscrena?
Esta é uma ária da ópera Didone, que, esta também é uma hipótese, ele tem escrito para a segunda representação da ópera Didone Abandonata de David Perez, que foi apresentada em 1762, mas eu recentemente descobri que Avondano também tem escrito uma ópera Didone. Portanto, podia ser que ele já tinha esta ária que foi proposta novamente para esta representação da composição de David Perez, que era uma grande compositora naquela época, conhecido em toda a Europa, e que a corte portuguesa tinha o privilégio de ter aqui em Portugal a viver muitos anos e compor para a corte portuguesa.
Só para acabar uma coisa que para mim é importante.
Para acabar esta parte da conversa, porque ainda temos, ainda vamos falar mais coisas do futuro.
Muito bem.
Não, futuro próximo.
Para acabar relativamente ao Avondano, é de sublinhar uma questão. O Avondano hoje em dia deve-se considerar completamente e unicamente como o compositor português. Porque o fato de ser
Pedro António, o pai italiano, Pietro Giorgio italiano.
E a mãe francesa.
Uhum. Mas Pedro António nasceu em Lisboa e é considerado português.
E é de se considerar absolutamente português, porque eu creio que seja uma coisa muito importante, porque às vezes a vida de Avondano pode ser interpretada também ou não também dentro destes limiares. É um compositor português com pais estrangeiros, mas nascido em Portugal, e reparem, na casa dele existiam só textos em português, não existiam textos em italiano, por exemplo, a não ser um dicionário de termos dramatúrgicos. Ou seja, precisava de um dicionário, às vezes, para verificar algumas coisas que tinham a ver com a dramaturgia italiana.
E provavelmente os libretos que ele trabalhava para as suas obras.
Os libretos vinham de Metastasio, vinham diretamente da nata.
Não precisava de passar pela casa dele.
Não, claro. Mas esta é uma. Acho que é uma aquisição importante também, neste sentido. A história dos pais do Avondano também é uma história interessante. Não só o pai, mas também a mãe. Mas centramos a atenção sobre o Pedro Avondano, compositor português, nascido em Lisboa e representante, claramente, daquele que é o património cultural português para o mundo.
E é com a bela ária para soprano e cordas, A Non Sai Bella Selene, interpretada por Gemma Bertagnoli, com o Divino Sospiro. E há que dizer, Divino Sospiro, que para este efeito foi dirigido, como é muitas vezes, pelo seu mestre titular,
claro,
Enrico Onofre, apesar de o Máximo também muitas vezes dirigir. Vai ser o caso do concerto de sábado?
Vai ser o caso do concerto de sábado, que serei eu a dirigir. É claro que hoje em dia o agrupamento tem uma sua forma operandi, uma sua forma também, uma sua própria maturidade e um suo proprio léxico, por isso podemos fazer uma transição pacífica entre o grande trabalho de grande qualidade do Enrico Onofre e o trabalho que nós fazemos comigo e em conjunto, em colaboração com todos os outros músicos, claramente. Essa também começa a ser uma necessidade de manutenção da própria especificidade de linguagem. Mas no sábado vou ser eu, o Enrico está ocupado, e nós vamos com o mesmo entusiasmo a apresentar-nos em Guimarães.
Muito bem, na segunda parte do Na Outra Margem, vamos continuar a falar com a Iskrena Jordanova e o Máximo Mazeu a propósito de outros projetos. Vamos falar ainda um bocadinho também de Francisco António de Almeida e deste concerto que o Divino Sospiro gravou, concerto para cravo, que gravou no seu CD 1700, o século dos portugueses, e que está atribuído a Carlos Seixas, mas vamos também falar sobre alguns concertos e projetos que estão em curso ou que estão à beira de acontecer ainda no final deste ano.
Oh,